Geografia em meia hora.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo agora. Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades. E nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre uma das maiores polêmicas da educação básica brasileira. E se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando: no Brasil, temos ou não temos montanha? Tudo aquilo que eu vejo, ao invés de chamar de montanha, eu devo chamar de serra? Qual é a origem das serras ou montanhas brasileiras? Pois bem, eu estou aqui mais uma semana novamente com meu querido amigo Percy Fernandes, que logo eu chamo ele para o nosso papo, mas eu gostaria muito de lembrar a você, ouvinte aqui do G30, que é muito importante que você compartilhe as nossas publicações nas redes sociais. Lembrando também, o Terra Negra está incubando o G30, então não deixe de conhecer o nosso perfil no Instagram, @terranegrabrasil, e os perfis pessoais de cada um dos componentes aqui da nossa bancada do G30, o @vitingel, @percigel, e evidentemente também o nosso perfil do Geografia em Meia Hora no Instagram. Eu gostaria encarecidamente que você, ouvinte, compartilhasse essas nossas publicações, pois é muito importante para aumentar a nossa capilaridade nas redes e ter cada vez mais ouvintes especialíssimos como você. E aí, um outro ponto muito importante para a gente dar o pontapé inicial no episódio de hoje é lembrar que nós temos vídeos no YouTube, tanto no YouTube do Terra Negra quanto no canal do Blá Blá Logia, do meu querido amigo Emílio, da minha querida amiga Mila. E nós produzimos um vídeo excepcional para o Blá Blá Logia. Foi um mini doczinho mostrando a origem das montanhas brasileiras. Nós deixamos as referências bibliográficas lá na descrição dos dois vídeos, seja no canal do Terra Negra, seja no canal do Blá Blá Logia. E nós também vamos deixar diversas referências aqui na descrição do episódio de hoje, seja no Spotify, seja no agregador de podcast que você ouve, ou então também na peça das redes sociais. Além disso, nós fizemos também uma live, na verdade o Percy fez uma live, para quem gosta de conteúdos um pouco mais extensos e para quem gosta de conteúdos mais densos, o Percy fez uma live durante a pandemia. Durante a pandemia, Percy, a gente foi um cavalo, porque uma vez por semana a gente fazia uma live no canal do Terra Negra, só que eram lives robustas, né? Então, eram lives que passavam de uma hora com conteúdos bastante robustos e foi muito legal, assim, tirando todo o contexto, toda a confusão relacionada à pandemia, foram lives excepcionais. E o Percy fez uma live muito legal sobre as montanhas brasileiras, tá lá no YouTube do Terra Negra, então se você tem interesse nessa área, não deixe de acompanhar, beleza? E aí sim, Percy, vamos começar a bater um papo aqui sobre o seguinte. A gente tem diferentes abordagens, diferentes perspectivas sobre montanhas no Brasil, algumas sob o ponto de vista da geomorfologia, outras sob o ponto de vista da geologia, mas em nenhum dos casos, em nenhuma hipótese, nós temos a situação em que o Brasil não tem montanhas. Então, o fato é, a grande polêmica da educação básica brasileira de que diversos momentos o aluno é convidado a ter uma aula em que o professor, a professora cita que o Brasil não tem montanha, porque montanhas são dobramentos recentes, são dobramentos modernos, e, portanto, o Chile tem montanha. Portanto, o Nepal tem montanha, mas o Brasil não teria. Então, em nenhum momento da literatura, nós encontramos a inexistência de montanhas no Brasil. Pelo contrário, o que a gente encontra são diferentes abordagens.
Isso aí, Vitinho. Beleza? Um olá para os ouvintes aí. Eu acho que você citou bem no final, um problema na literatura. E parte da literatura adotada ainda por muitos professores e professoras no Brasil, infelizmente, ainda são livros didáticos. Então, se você escuta a gente, é professor, é professora, erros cruciais que você pretende aí trabalhar em alto nível é preparar suas aulas no livro didático. Aí você pode virar e falar assim, pô, mas eu vou usar o livro didático, eu sei que você vai. Mas você tem que ter uma visão muito crítica em relação ao que é produzido em livros didáticos. Existe uma literatura específica que está além dos livros didáticos, que traz um conhecimento mais robusto, um conhecimento mais científico do que é ou não é montanha. Por exemplo, a geomorfologia vai considerar uma montanha aqueles cumes que têm uma proeminência altimétrica acima de 300 metros. Então, para o ouvinte entender, eu tenho um cume e eu tenho um colo da montanha, que é aquela parte mais baixa. Então, se a diferença do colo para o cume for acima de 300 metros, já é uma montanha. Então, é o critério adotado pela geomorfologia. A gente pode trabalhar aí com as questões estruturais. Nós temos montanhas dobradas, formadas por colisão de placas. Nós temos montanhas falhadas, temos montanhas vulcânicas. A maior cordilheira do planeta Terra, o maior conjunto de montanhas do mundo, está submerso debaixo do Oceano Atlântico, a dorsal mesoatlântica, e é formada por vulcanismo oriundo de separação de placa, e mais ao norte, próximo à Islândia, pelo processo de hotspot, que é o vulcanismo no meio da placa. Nós temos montanhas falhadas, montanhas vulcânicas. Acontece que o livro didático, que muitos professores reproduzem sem ter um olhar crítico o livro didático, ele associa montanha única e exclusivamente a dobramentos modernos, que são as grandes feições, como os Andes, os Himalaias, que ocorrem onde? Em áreas de colisão de placas. O território brasileiro não está atualmente, importante isso, atualmente em área de colisão de placas. Mas isso não tira do Brasil a presença de montanhas. Tanto é, Vitinho, que a gente tem aquela questão da altimetria. Nós temos altas montanhas, acima de 4.500 metros. Nós temos baixas montanhas. Então o Brasil se enquadra aí de médias para baixas montanhas. E um processo, tá? Isso não é, nós, eu e o Vitor aqui não estamos trazendo a novidade. Isso é conhecido por toda a ciência geológica e geomorfológica há décadas. Então, quando você, professor, professora que nos escuta, bate no peito e fala assim, o Brasil não tem montanha. Ficaria mais honesto cientificamente se você falasse, o Brasil não tem dobramentos modernos. Porém, o Brasil tem dobramentos antigos, que foram formados por colisão de placas. Aí cabe a gente estudar um pouco mais de geologia, saber que teve um período antigo da história geológica do planeta Terra, chamado pré-cambriano, que a vida era primitiva ainda. Saber que o pré-cambriano, porque pré-cambriano é uma unidade geocronológica informal, você tem que saber que o pré-cambriano tem um momento chamado Proterozoico, que naquele contexto, eu estou falando de antes da Pangeia, teve colisão de placas aqui no Brasil. Onde nós estamos aqui agora, Belo Horizonte, a porção norte de Belo Horizonte, a partir de Lagoa Santa ali, você já começa a entrar na porção sul da Serra dos Pinhaços. O orógeno, ou seja, a cordilheira da Serra dos Pinhaços, foi formada no Proterozoico, há cerca aí de 670, 700 milhões de anos. E essa cordilheira, ela pega daqui, da região central de Minas, vai até o norte da Bahia. É considerada a maior cordilheira montanhosa do Brasil. Só que é uma cordilheira montanhosa antiga, que foi bastante erodida e hoje se encontra rebaixada. Eu acredito, Vitinho, que o principal problema da galera que afirma isso é ficar preso na questão altimétrica. Mesmo assim, é errado. Porque eu já vi muito, eu recebo muitos alunos em sala falando, montanha só acima de 5 mil metros. Se você pegar a geomorfologia, que eu citei, o conceito de proeminência altimétrica, qualquer diferença de colo para cume acima de 300 já é montanha. Então, eu não sei de onde eles tiraram esse conceito altimétrico e reproduzem isso. Então, pode falar sim que o Brasil tem montanhas, desde que você saiba que a geomorfologia adota de uma forma, que a geologia trabalha de outra forma. O Vitinho colocou muito bem, tem a questão estrutural, as diferentes origens das montanhas. Montanhas vulcânicas, nós já visitamos e tal, belíssimas, assim como aqui em Minas Gerais. E a Serra dos Pinhaços é interessante, porque a Serra dos Pinhaços, além de ser muito bonita, né, nós conhecemos bem a Serra dos Pinhaços, ela é um divisor de águas, ela separa bacias importantes no estado de Minas Gerais para o Brasil, a Bacia do São Francisco e a Bacia do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. E mais do que isso, ela é um divisor de biomas do Brasil. Então, a cadeia montanhosa que separa o bioma da Mata Atlântica com o bioma do Cerrado. E sobre a Serra dos Pinhaços, a meu modo de ver, tem uma das formações vegetacionais mais bonitas do Brasil, que são os campos rupestres. Então, é de uma diversidade muito grande. E conhecer e valorizar, aí eu posso falar, essas montanhas do Brasil devem fazer parte da educação. Porque quando você tira isso do aluno, da aluna, que o Brasil não tem montanha, você está desvalorizando um patrimônio, eu diria, geológico, geomorfológico e biológico brasileiro imensurável.
E vale lembrar, um patrimônio no sentido cultural também, né? Diversos padrões de comportamento, hábitos adquiridos das populações dessas regiões que estão intrinsecamente ligados à existência dessas montanhas. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente realmente reflita que o livro didático no Brasil, ele tem uma questão, tem uma situação que é curiosa, que é um pouco daquela brincadeira do telefone sem fio. Então, são livros didáticos que ao longo do processo, ao longo das últimas décadas, foram profundamente alterados. E quando eles são alterados de forma tão significativa como eles foram, acabaram cometendo alguns deslizes conceituais, e esse deslize é muito grave, porque a atribuição de a única gênese possível para a montanha ser um dobramento moderno, que é um equívoco muito significativo, que é um equívoco muito grande, e as pessoas realmente acabam atribuindo as montanhas do Brasil a outras denominações, e infelizmente isso circulou no Brasil durante muito tempo. Agora os livros didáticos mais recentes estão vindo com outras propostas. E aí, só para te situar, ouvinte, a gente fez uma contextualização aqui. A contextualização foi: nós temos a seguinte polêmica, o Brasil não tem montanhas, então nós contextualizamos dizendo que sim, o Brasil tem montanhas, porque as montanhas têm diversas origens, a terminologia montanha pode ser analisada do ponto de vista geomorfológico, do ponto de vista geológico, e em ambas análises nós temos montanhas no Brasil, definitivamente. Agora a gente pode entrar um pouco mais para o campo mais técnico, e aí a gente tem que lembrar que para cada termo técnico que a gente falar aqui, a gente vai explicar essa terminologia para deixar mais palatável. Essa é a grande função e a grande beleza da divulgação científica, né? Então, nós vamos falar termos como epirogênese, como orogênese, como hotspots, e a gente vai explicar essas terminologias para que você, ouvinte, que não está prestando vestibular, para que você, ouvinte, que não é professor de geografia, então você é um nutricionista, você é uma médica, você vai conseguir acompanhar tranquilamente, sem problema nenhum. E aí, P, eu acho que fica fácil a gente entender, primeiro, fazendo a seguinte distinção. Geologicamente, nós temos três origens possíveis. A primeira delas, a origem vulcânica. A segunda, a origem por forças extensionais. Eu estou separando uma mão da outra, que é extensionais. Essa extensão de uma placa pode gerar uma montanha também. E as forças compressionais, que também vão gerar montanhas, vão gerar dobramentos. Então vamos começar dos vulcões. E aí, vulcão que você tem bastante propriedade para falar. E aí sim, a atividade vulcânica, seja pelo acúmulo de material magmático, acúmulo daquele material do fluxo piroclástico nas vertentes das montanhas, acaba fazendo com que nós tenhamos ascensão de uma montanha, correto?
Sim, essas regiões vulcânicas, nós temos vulcanismo, é quando o magma ele consegue extravasar na superfície. Então ele pode ocorrer tanto em área, como o Vitinho colocou, de colisão de placas, como ocorre aqui nos Andes, pode ocorrer em área de separação, que o Vitinho chamou de extensional, como ocorre no Oceano Atlântico. Acontece quando esse magma extravasa, ele pode trazer junto, né, um material. Quando ele extravasa, ele muda de nome, passa a ser a lava, não é larva, tá? A lava vulcânica. E esse material, dependendo do tipo de vulcão, esse material vai acumulando e vai criando uma grande altimetria. Esse material, o Vitinho colocou que material piroclástico, piro é fogo, né? Tem um show pirotécnico, um show de fogos de artifício. Piro é fogo e clástico é sedimentos. Então, esses sedimentos incandescentes originários do vulcão, ao longo da história, eles vão acumulando e vão formando o que a gente chama de estrato vulcão. O estrato vulcão é um vulcão que você tem na sua cabeça. Se você fechar o olho, você vai lembrar o estrato vulcão, aquela forma de cone. E geralmente esses estratos vulcões, né? Você pega um Monte Fuji da vida e tal, eles conseguem ter uma altimetria bem, uma proeminência, né? De altimetria bem significativa. Eu estive já em alguns vulcões, nós estivemos no Chile, no vulcão Lasca, um vulcão de 5.600, e depois eu estive no Equador, no vulcão Cotopaxi, um vulcão quase 6 mil metros, 6.897. E é um extrato vulcão clássico, se você der um Google aí na internet agora, o Cotopaxi é muito bonito, ele ficou um tempo agora fechado, estava em atividade, é um vulcão ativo, tá? É diferente, vulcão ativo, vulcão em erupção, vulcão ativo ele tem atividade nos últimos 3, 4, 5 anos, e um vulcão em atividade é que está em atividade atualmente, depois... Eu até coloquei isso no Instagram Terra Negra, o que diferencia um vulcão extinto, um vulcão ativo, um vulcão em atividade, para separar essas coisas. Mas o Cotopaxi é essa formação clássica. Então nós temos vulcões que são considerados montanhas. No montanhismo, e eu exerço montanhismo, no montanhismo, várias expedições de ascensão em alta montanha são feitas em vulcões. Tem um que a gente vai visitar ainda, Vitinho, tudo dando certo, o Chimborazo, que é um vulcão extinto no Equador e que tem aquela particularidade, né, de durante muito tempo ser considerado o ponto mais alto do planeta Terra, aquela distância em relação ao núcleo, que os franceses estiveram lá, fizeram a medida. Vai ser uma expedição incrível. Então, existem montanhas vulcânicas.
E é legal essa questão porque nós temos o seguinte. Existe um episódio que deveria ter sido gravado em 2021, Percy, mas não foi, também por causa da pandemia, mas que vai ser um episódio muito especial que a gente vai gravar nas próximas semanas com o nosso querido amigo Felipe Ghisoli, um professor de física e professor de matemática e lá do Universo Narrado, então conheçam o trabalho do Ghisoli. E o Ghisoli vai gravar um episódio com a gente sobre o formato da Terra. E nesse episódio a gente vai colocar... plana definitivamente não é, convexa também definitivamente não é, mas a gente vai falar bastante sobre a diferença do Chimborazo para o Mauna Loa e Mauna Kea e também para o Everest. E usar isso também como um plot interessante para falarmos sobre o formato da Terra. Vai ser um episódio maravilhoso. Ô Vitinho, por que esse episódio ainda não foi pro ar e por que não foi gravado? Porque o Terra Negra está de casa nova, nós estamos montando um estúdio novo. E estamos em mudança literalmente hoje. Quando a gente terminar de gravar o episódio, a gente vai começar o nosso processo de mudança e vamos levar coisa pra caramba. Hoje nós vamos fazer vários cardios hoje. E aí sim, lá no novo estúdio, nós teremos bastante podcasts a serem produzidos. Então fica aí essa questão. E aí, só pra gente finalizar essa parte de vulcão, Percy, nós temos o Ojos del Salado também, tem uma altitude significativa, né? Por muito tempo até teve aquela relação com a Aconcágua.
Isso, o Ojos del Salado fica ali no Chile, é considerado o vulcão mais alto do planeta Terra, extinto, né? Mas é um vulcão muito alto, ele quase chega aos 7 mil metros de altitude, ele é poucos metros abaixo do Aconcágua. O próprio Aconcágua, Vitinho, quando Darwin esteve na América do Sul, Darwin esteve no Chile, Darwin subiu um pedaço lá dos Andes, e quando eles estavam ali no Oceano Pacífico, para o ouvinte se situar, quando você está no Chile, você consegue ver o Aconcágua em tempo limpo. O Aconcágua fica na Argentina, mas é muito próximo à fronteira do Chile, aquele caminho que nós passamos, à vez, a descida dos Caracoles, um caminho belíssimo. E acreditava-se na época que o Aconcágua fosse um vulcão. E o Aconcágua não é um vulcão, ele é fruto de dobramento mesmo, colisão de placas. E o Ojos del Salado, que o Vitinho trouxe aqui, é um outro lugar que a gente pretende ir também, né, Vitinho? É uma altitude muito grande, a segunda maior altitude das Américas, pegando a América do Norte, Central e do Sul, e é um vulcão extinto. Então, quem faz alta montanha, visita o Ojos del Salado. Então, é um vulcão que é uma montanha vulcânica. E já indo em direção ao Aconcágua, que você tinha colocado aí as montanhas dobradas, a Cordilheira dos Andes, ela tem vulcões e tem dobramentos. Por que a gente fala modernos? Porque eles são recentes, eles começaram a se formar no momento chamado do Meso para o Cenozoico. A Cordilheira dos Andes tem algo em torno de 67 milhões de anos, 68 milhões de anos. Então ela é relativamente recente, ela está em processo de formação, ela está aumentando de tamanho. Essa colisão entre a placa sul-americana, que é a placa onde nós estamos, e a placa de Nazca, ela está ocorrendo hoje, em 2024. Então, a cada ano que passa, ela vai aumentando um pouquinho de tamanho, tendo o seu ponto máximo, que é o ponto do Aconcágua, com 6.962 metros, Aconcágua que eu escalei ano ano passado, em janeiro de 2023. Você tem que ir lá também, Vitinho. Uma caminhada boa. uma caminhada gostosa de fazer. Porque os efeitos de altitude são bem fortes. O Aconcagua não é uma montanha para iniciante. Fica a dica aí, se você quer ir para montanha, comece em outras altitudes, tá? Tem montanhas, tipo na África, o Kilimanjaro. Tem montanhas na própria Argentina, o Cerro Plata. O Aconcagua é uma montanha duríssima. Muita gente tem a pseudo sensação de que pelo fato de não usar as mãos, de ser um trek de altitude, mas é uma montanha muito dura. Ela é uma montanha extremamente fria. Temperaturas podem ocorrer abaixo de 35, 40 graus. É uma montanha que venta muito, ventos fortes que podem ultrapassar os 100 km por hora. Para o ouvinte se situar, o furacão categoria 1 tem 119. Então, uma barraca, ela voa. E dificílima fisicamente, a caminhada é muito longa. Então, não vá você achando que é uma coisa fácil, que não é. Agora, já fazendo uma conexão para o Brasil, que eu falei que o Aconcagua está nos Andes, a Cordilheira dos Andes é moderna, o Brasil também teve dobramentos. Só como eu coloquei aqui, dobramentos que foram formados lá no passado, num processo chamado ciclo brasiliano, que você pode encontrar na internet, os antigos cinturões orogenéticos. O ouvinte deve ter feito em um sexto ano ou um primeiro ano do ensino médio, e lá ele aprendeu que existia um supercontinente chamado Pangeia. E ele aprendeu que a parte de baixo da Pangeia, a união aí do Brasil, onde está a América do Sul com a África, era Gondwana. Esse processo que eu estou falando foi antes da Pangeia. Antes de existir a Pangeia, existiram outras Pangeias, como Rodinia, Colômbia, foram supercontinentes. E nesse processo, teve colisão de placas. A Cordilheira dos Pinhaços, que eu citei anteriormente, foi formada aí. Ela é uma cadeia montanhosa, antiga. Ela tem cerca de 600 milhões de anos. Para comparar com os Andes 65, Espinhaços 600. Ela é antiga, ela sofreu 500 anos, sofreu a ação das chuvas, dos ventos, o que a gente vai chamar de intemperismo, os processos erosivos foram muito fortes e ela foi se rebaixando. É aquilo que nós citamos no vídeo do Blabalogia, no finalzinho do vídeo. A sua avó não deixou de ser mulher porque ela é velha, ela é idosa. Ela continua mulher, lembra disso? É diferente de uma pessoa nova. Uma menina de 18, 19 anos é mulher. E uma senhora de 94 anos é mulher. Ela não perde a condição de mulher. Eu estou fazendo essa analogia como se fosse uma montanha. Você tem montanhas novas e você tem montanhas antigas, erodidas e desgastadas. E muitas delas aqui no Brasil se enquadram nessa proeminência, acima de 300 metros de colo. Então é de se estranhar. E você falou de mudança, você é escritor de material didático, já escreveu muito material didático, tá mudando. Eu vejo em sala de aula, as pessoas já chegam, já entendem isso, que o Brasil tem montanhas antigas, erodidas, rebaixadas, foram formadas há muito tempo atrás e tal. Mas infelizmente a gente vê alguns professores ainda replicando essa falácia de que aqui não tem montanha. E detalhe, pessoas que às vezes nem sabem que são montanhas, nunca tiveram na montanha e tal, e simplesmente reproduzem o erro, né?
É, e aí vale a pena a gente lembrar o seguinte: o Brasil tem diversos cinturões orogenéticos, ou seja, diversos cinturões que tiveram basicamente o mesmo processo de formação vinculados aos dobramentos. Então, a presença de dobramentos antigos no Brasil é algo conhecido na nossa literatura há muitas décadas, inclusive pelo próprio Jurandir Ross, né? Quando a gente tem um livro de cabeceira que está aqui do lado, estou tentando achar ele aqui, se não tiver aqui, tá ali, ó. Na página 49, pode abrir que eu decorei o número da página, é igual o versículo 2, então pode abrir ele aí agora. Porque na página 49 você vai achar um negócio bem interessante lá no primeiro parágrafo, salvo engano, inclusive. Isso. Tá aqui, ó. Posso ler? Vamos ler.
É, Jurandir Ross, professor da USP, elaborou a atual classificação do relevo brasileiro, é vivo ainda. Lembrando que o relevo brasileiro, nós temos três classificações clássicas: o Haroldo Azevedo, de 49, professor da USP também. O Haroldo teve um contato com os franceses muito forte na década de 20 para os anos 30. Os franceses vieram para dar um up para a USP virou o que é. E o Haroldo, ele fez a classificação em 49, a primeira. Depois teve o grande Abissábia, o Vitinho. Vitinho acabou de colocar agora, em mãos aqui o livro do Haroldo Zebeda, ele tem esse livro aqui.
Cheirando sebo.
É um livro, de qual a data desse livro, Vitinho? É dos anos 40, dos anos 50, né? É antigo. E aí teve a classificação do grande Abissaber, também professor da USP, nos anos 60. E aí, 46. O Vitinho está com um livro aqui de 1946. É uma coisa que a gente tem muito forte no Terra Negra, que a gente estuda mesmo. E a gente não estuda em livro didático. Aí é aí que eu acho que a gente consegue, pelo menos, dar mais honestidade, respeitar a ciência. A ciência merece respeito e a gente faz isso. E aí o Jurandir Ross fez a atual classificação do relevo brasileiro e na página que o Vitinho citou, página 49, ele fala: os cinturões orogênicos existentes no território brasileiro são muito antigos, ou seja, de diversas idades ao longo do pré-cambriano. Esses cinturões são o Atlântico, o de Brasília, o Paraguai e o Araguaia. Essas três antigas cadeias montanhosas encontram-se atualmente muito desgastadas pelas várias fases erosivas ocorridas, mas ainda guardam o aspecto serrano em grandes extensões. Essas faixas de dobramentos foram no passado bacias. Aí ele vai falar como é que foram formadas. Enfim, tá na literatura, meu jovem. Tá escrito aqui, ó. Página 49 do Jurandir Ross, Geografia do Brasil, livro da EDUSP. Inclusive, é um livro quase que obrigatório para qualquer professor de geografia desse Brasil. Então tá escrito aqui, a gente não tá lutando contra a ciência, a gente tá respeitando a geografia, como fala o professor Éder lá, respeite a geografia.
É justamente. E só para aproveitar, Percy, porque a gente já tá caminhando para o encerramento aqui do nosso episódio, o Geografia em Meia Hora, ele é muito gostoso, porque meia horinha passa muito rápido, né? Então, assim, a gente ainda tem que falar sobre mais um agente responsável por formação de montanhas e que eu espero que a gente fale com mais propriedade ainda depois da metade desse ano, que a gente vai falar bastante sobre o Rift Valley, o processo de rifteamento. Então, a gente vai falar bastante sobre o vulcanismo dentro do continente africano e as forças extensionais e a hipirogênese também podem causar soerguimento de blocos rochosos. E aí sim nós temos o contexto dos hosts, dos grabens, e aqui em território brasileiro, inclusive, a gente pode falar sobre também o processo de formação de montanha.
Exatamente, Vitinho. Quando a gente fala da hipirogênese, para o ouvinte se situar, as placas tectônicas, nós estamos sobre uma placa, né, a porção continental das placas, elas são sólidas. E abaixo das placas, nós temos a camada da astenosfera, que tem um magma, que é mais fluida. Então, o tempo todo, as placas estão o quê? Elas obedecem a dinâmica dos sólidos sobre os fluidos. Metaforicamente falando, é como se fosse uma piscina e você coloca pedaços de madeira flutuando nessa piscina. Então, se o mole mexe, o duro em cima vai mexer. Então, esses movimentos podem ser movimentos de tombada, de colisão de placa, de separação tangencial, como tem na Califórnia, que inclusive não cria montanha, como tem na Turquia. Agora, como as placas estão sob um fluido, elas podem subir e descer. Elas obedecem a dinâmica dos sólidos sobre os fluidos. Nesse sentido, a placa que nós estamos, a placa sul-americana, quando ela vai e bate lá na placa de Nazca, que forma a Cordilheira dos Andes, a América do Sul sobe daquele lado. O outro lado onde nós estamos pode sofrer o quê? Pode sofrer um rebaixamento por isostasia. Isostasia é esse equilíbrio das placas sobre o magma. Só que esses blocos, o bloco que nós estamos aqui, onde fica situado o Brasil, na porção oriental da América do Sul, ele não é homogêneo, ele é todo heterogêneo, ele é todo rasgado em grandes falhas. Então pode ocorrer de um bloco subir, de outro descer. O Vitinho citou aqui o Rift Valley, porque hoje lá na África, na costa leste da África, ocorre isso. Você tem a formação de blocos que descem, né, os grandes grabens, onde nós temos o Rift Valley africano, blocos que sobem, onde nós temos os rushes, são expressões da geologia ligada aos falhamentos associados à hipirogênese. E lá também nós temos altitudes significativas. O vulcão Kilimanjaro, quase 6 mil metros de altitude, está lá, porque esses falhamentos podem também gerar e levar atividade vulcânica. E aqui no Brasil, interessante, que enquanto a Cordilheira dos Andes está subindo, então pense você aí, os Andes estão subindo no extremo oeste, no Brasil nós temos reativação de falhamentos, reativação valdeniana, não é isso?
Vealdeniana.
E com isso, grandes blocos soergueiros no Brasil, como a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, que são cadeias montanhosas significativas no Brasil, de grandes altitudes. Tirando lá em cima, lá o Pico da Neblina, o 31 de março, o restante é aqui na região da Mantiqueira, que é esse entroncamento entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então a epirogênese, esses movimentos verticais, também podem criar montanhas. São montanhas criadas por falhamento, que não necessariamente é um dobramento. Então nós trouxemos aqui as três categorias, né? Dobramentos, vulcânicas e falhamentos. E a vulcânica, Vitinho, faltou falar um ponto aí que eu tinha citado, que pode ter um vulcanismo no meio do mar. como é o caso da dorsal mesoatlântica. E esse vulcanismo, a quantidade de lava que chega é gigantesca. Ela resfria automaticamente e vai formando. Estudos a partir dos anos 50 com sonares descobriram uma das maiores cadeias montanhosas do mundo, que é a dorsal mesoatlântica, que pega aqui de baixo, aqui da Antártida, e vai até lá em cima na Islândia. Ela cruza todo o Oceano Atlântico. E na Islândia, ela flora de forma magnífica naquela ilha, um lugar belíssimo. Nós, o Terra Negra, não iremos lá. Oxalá. E formando essa grande cadeia, só que ela está submersa. Então, quando o assunto é montanha, a gente tem essa, eu diria, essa diversidade, é múltiplo. Você não pode ficar preso simplesmente falar acima de 5 mil é montanha, o resto não é. Então, é mais complexo do que isso.
Pronto, e dessa forma, meu caro e minha cara ouvinte, a gente sistematizou para você, fazendo um resuminho da ópera, fazendo um resuminho do nosso encontro aqui no podcast de hoje, a gente resumiu dizendo o seguinte: no Brasil, definitivamente tem montanha. Em hipótese alguma, na literatura acadêmica, na literatura científica, nas últimas décadas, teve a impossibilidade de existir montanha no Brasil. Isso não existe em hipótese alguma, tá bom? Então, no Brasil, nós temos montanhas, sim. E, além disso, nós diferenciamos o prisma geomorfológico do geológico. Geomorfologicamente, analisa-se a proeminência, distância entre o colo e o cume, e geologicamente a gente analisa a questão estrutural e não a morfológica. Estruturalmente, a origem dessas montanhas, seja a partir da atividade vulcânica, seja a partir das forças tensionais com movimentos epirogenéticos, seja a partir de forças compressivas com movimentos orogenéticos de compressão, de convergência de placas, nós temos formação de montanhas. Aqui no Brasil, com destaque para o ciclo brasiliano, lá do Proterozoico Superior e até em outros momentos também, como Jurandir colocou, e também por questões epirogenéticas vinculadas à ascensão dos Andes. Então nós tivemos aqui um encontro muito importante para explicar detalhadamente a questão da situação das montanhas no Brasil.
Ótimo, Vitinho. Eu sugiro ao nosso ouvinte aí, que às vezes ainda está estudando e tal, repasse esse podcast para o professor, para a professora. É importante a gente divulgar isso aí para quem está na base, né, da real transformação que o país pode ter, que é a educação. E uma educação de qualidade se faz assim, com debate, com estudo, com leitura e, acima de tudo, respeitando a ciência que você representa em sala de aula. Então, repasse para ele, para o professor, para a professora, um abraço aos professores e professoras do Brasil, e acredito que juntos, sim, a gente pode começar a transformar, de fato, a educação brasileira no primeiro degrau, que é a qualidade e a consistência do que se ensina em sala de aula.
Um grande beijo no seu coração, até semana que vem e tchau, tchau.